Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos os irmãos que estavam aí cumprimentando. Aproveito agora então a oportunidade para poder agradecer o carinho dos irmãos. Esse tempo aí estivemos uma quinta-feira, né? Afastados aqui da programação para poder descansar um pouquinho com a família, né? Eu agradeço então o cumprimento dos irmãos. Recebam também aí a minha saudação. Que o Senhor Jesus, a sua graça, os abençoe, os alcance, os protejam e os guarde em todos os seus caminhos. Hoje nós retornamos com a nossa série então de mensagens e de meditação na palavra do Senhor Jesus. Essa série que nós chamamos de Palavras do Mestre, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavras eternas, para sempre firmadas no céu, palavras que são verdadeiramente confiáveis, são a verdade. Nela qualquer um pode estribar os seus pés e não, ela não falhará, esse alicerce não faltará. Nos conselhos do Senhor nós podemos estruturar a nossa vida e a nossa vida prosperará. Por isso, observar, ler, meditar e praticar as palavras do nosso Senhor Jesus, porque o que não pratica é semelhante àquele que construiu sua casa na areia. Os ensinamentos do Senhor são ensinamentos para mudar a vida. Eles são capazes de nos fazer nascer de novo, algo que força humana nenhuma pode realizar. E somente aquele que se abre para receber de Deus essa graça salvadora, que opera algo milagroso no espírito, na alma, no corpo humano, o novo nascimento, somente aquele que nasce de novo é que consegue praticar os ensinos do Senhor. É possível compreender os seus ensinos. Os sábios segundo o mundo podem ler e podem entender, mas praticar, viver as palavras do Senhor Jesus, só aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, no seu corpo, aquele que recebe a graça todos os dias, que segue uma disciplina espiritual, um devocional, sabe que precisa ter o canal da graça totalmente aberto todos os dias, para receber do Senhor aquela porção diária, aquele maná diário que sustenta o nosso espírito, a nossa alma, sustenta essa prática. É só com essa graça que conseguimos praticar a palavra do Senhor. E o Senhor disse, para todos soprarão os ventos, virão os rios, darão com ímpeto na casa de todos. O dia mau vem para todos, mas aquele que edificou a sua casa na rocha, isso vai acontecer e ele não terá ruína, porque sua casa está edificada na rocha, porque pratica. Mas aquele que estuda, compreende, mas não se rende, como o Senhor Jesus disse que é, para poder passar na porta estreita, para nascer de novo, para ser um seu discípulo, aquele que compreende, mas não pratica, mas não não entregou totalmente a sua vida, não se colocou totalmente submisso, submetido ao senhorio de Jesus, aquele que não faz isso não nasce de novo. Não recebe o Espírito Santo habitando no seu corpo como um templo do Espírito Santo. Não recebe essa graça necessária para praticar. E não praticando, virão os rios, soprarão os ventos, grande será a ruína, porque a casa estava na areia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos em Mateus capítulo 8, e é sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, vamos continuar. A partir do versículo 18, nós paramos no 17. Vamos meditar hoje em Mateus capítulo 8, versículos 18 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Até aqui. Essa passagem em Mateus capítulo 8, nós havíamos falado que antes, em Mateus capítulo 8, antes desses versículos que nós lemos agora, Mateus estava tratando exatamente do ministério de cura e libertação do Messias. E aqui a narrativa é interrompida por multidões que estavam vendo tudo aquilo. Elas viram as curas, elas viram Jesus curar enfermos, elas viram Jesus expulsar demônios. Essa multidão cresceu e permaneceu ali próximo a Jesus, e então ele interrompe e agora ele faz um ensino sobre essa multidão que agora estava ao redor dele. Ele vai falar o seguinte: olha, eu agora vou ensinar como é me seguir, como é ser meu discípulo. E ele aproveitou aqui, quando um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que que Jesus está falando aqui? Olha, se você for me seguir, não venha com nenhum tipo de interesse. Esse mestre da lei aqui, ele viu Jesus curar muitos enfermos. Ele viu Jesus expulsar demônios. E muitos ali poderiam achar que com um poder deste, certamente viria fama, viria dinheiro, poder, posições sociais. Isso poderia passar na cabeça de muitas pessoas. Muitas são as justificativas, muitos são os motivos pelos quais as pessoas se aproximam de Jesus. Existem pessoas que se aproximam de Jesus por uma necessidade. Uma necessidade material, por uma necessidade de cura, por enfermidade. Tem pessoas que se aproximam de Jesus querendo prosperar, querendo ficar ricas, Existe aí muitas igrejas cujo centro da sua teologia é totalmente uma prosperidade não bíblica. É a prosperidade de Mamon. É a prosperidade do dinheiro, da idolatria ao dinheiro. Existem denominações assim, os irmãos conhecem. E muitas pessoas se aproximam do nome Jesus, achando que vão alcançar riqueza. Muitas pessoas se aproximam achando da igreja que está professando o nome de Jesus, achando que vão conseguir alguma posição ou algum tipo de posição de influência sobre um grupo. E Jesus aqui, ele aproveita para falar o seguinte: olha, as raposas têm suas tocas. Ou seja, até as raposas têm alguma coisa ali para habitar, né? Elas têm ali algo delas. As aves do céu têm seus ninhos. Ele usa isso como uma comparação. Mesmo ele pega o que tem de mais singelo, a propriedade mais singela. Uma das criaturas mais singelas são os passarinhos. E a posse dele mais singela é o ninho. Ele falou, até eles têm, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo, olha, eu ofereço a mim. Eu ofereço o meu senhorio. Eu me ofereço como teu Deus. É isso que eu ofereço. E só. O que vai acontecer na caminhada, ele cura? Cura. Ele liberta? Liberta. Ele abençoa? Abençoa. Está escrito, todas quantas são as promessas de Deus. Pega todas as promessas do Antigo ao Novo Testamento. Elas têm em Jesus o sim, ou seja, se vai acontecer, tem que passar por ele. E por ele o amém. Amém significa seja feito. Ou seja, ele tem poder para realizar para a glória de Deus. De Deus Pai. Então, as promessas de prosperidade, de bênçãos, elas alcançam a igreja, os discípulos de Jesus? Sim. Mas isso só acontece depois que se passa pela porta estreita. E para passar por essa porta estreita, tem que renunciar a tudo. Não pode se chegar até Jesus com expectativas ou exigências ou condições. Para ser discípulo de Jesus, para nascer de novo, tem que se chegar rendido, subjugado, submetido, entregue, totalmente servo. É disso que ele está tratando aqui. E nós vamos apontar aqui também alguns outros versículos que são interessantes. É a mesma coisa que ele vai falar aqui, ó. Outro discípulo lhe disse, versículo 21. Senhor, aqui Jesus vai tratar duas coisas. A primeira que nós falamos aqui, grave isso. A primeira que Jesus trata é sobre as motivações das pessoas ao chegar para ele, os interesses, ao querer ser discípulo dele. E ele fala logo, olha, só funciona, eu não tenho nada para oferecer, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, até isso eles podem oferecer, eu não tenho nada para trocar, para oferecer de interesse mundano, de interesse carnal, de interesse da natureza humana. Agora, eu estou te oferecendo a mim como teu Senhor. como teu Deus. É isso que ele está confrontando aqui, ou seja, renuncie a tudo o que você deseja, porque para ser meu discípulo você vai ter que querer a minha vontade, você vai ter que desejar o que eu desejo. E não dinheiro, ou fama, ou casas, ou lugares para repousar, ou recursos. Jesus teve recursos no seu ministério? Teve. A Bíblia lá destaca que recebia doações de algumas mulheres, de outras pessoas. Judas, inclusive, administrava isso, era o tesoureiro ali, ficava, carregava o saco do dinheiro, das moedas. O Judas traidor, o Iscariotes. Havia isso. Mas aqui o Senhor está falando de quem se aproxima dele para se tornar seu discípulo. Existe um sustento, existe bênção? Existe. Mas não é querendo essas coisas que se nasce de novo, que se passa pela porta. É exatamente deixando tudo para trás, se despindo de todos esses interesses, e abraçando apenas a Jesus, se submetendo a Ele como Senhor, como Deus, é que se nasce de novo, e aí, no caminho estreito, é outra história. É isso que Ele está falando aqui. No versículo 21 diz assim, agora é outro assunto, ó, dentro do mesmo, outro assunto, dentro do mesmo assunto, uma outra, um outro ensino de Jesus sobre como ser seu discípulo, como nascer de novo. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha o que ele está falando, Senhor, eu quero muito te seguir, mas eu tenho que resolver um problema primeiro. Eu tenho algo para fazer que é muito importante, mais importante do que nascer de novo. Nascer de novo pode esperar? Só um pouquinho. Afinal de contas, poxa, sepultar o pai, é justo isso. Mas aqui Jesus vai ensinar que nada é mais importante do que nascer de novo. Como disse o profeta Isaías, é hoje o dia da salvação. Ouviu hoje, não existe nada mais importante, nada mais urgente do que atender ao chamado de Deus em Cristo Jesus. A vocação do chamado, a vocação de Deus em Cristo Jesus, que é passar pela porta estreita, que é nascer de novo, que é deixar que Deus salve nosso espírito, nossa alma e, por fim, nosso corpo. É a salvação. E Jesus responde para ele assim, siga-me, e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aqui Jesus não está dizendo que são as pessoas que não o seguem é que tem que fazer o funeral. Não é isso que ele está. Esse não é o objetivo dele aqui. O que ele está querendo, o contraste que ele está criando para essa pessoa é o seguinte. É mais importante para você a vida ou a morte? A morte de outros ou a sua? O mais importante é decidir pela vida. O que Jesus está falando para ele aqui é o seguinte, ó, não coloque nenhum tipo de condição, não entenda que para você passar por essa porta, você não pode estar renunciando em parte. Você tem que entregar tudo. E depois que você passar por essa porta, você pode sepultar seu pai. Mas se você tem outras coisas que você considera mais importantes do que nascer de novo, esse momento ainda não chegou para você. Enquanto qualquer pessoa tiver algo mais importante para tratar do que nascer de novo, o novo nascimento não acontece. Nós vemos muitas pessoas que... É muito comum chegar na igreja e, primeiro eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, primeiro eu vou fazer não sei o que, vou fazer outra coisa, primeiro eu vou resolver, vou me acertando. Essa pessoa está querendo, ela está fazendo conta, ela está administrando. Jesus vai falar disso, a gente vai tratar hoje aqui. Ele também vai falar sobre isso. E aí depois eu vou estar pronto, eu vou estar mais pronto para aceitar, para passar por essa porta. Na verdade, muita gente fala algumas coisas, mas tem outras que estão lá que ela não quer deixar. Ela sabe que ela vai ter que abandonar, ela não quer abandonar. Projetos pessoais, desejos pessoais, relações que Deus não aprova, atos que Deus não aprova, e ela fica ali acompanhando, seguindo com a igreja, mas não está no caminho estreito, não passou pela porta, não nasceu de novo, não faz parte do povo que vai para o céu, porque está fazendo exatamente igual a esse outro discípulo aqui. Está considerando outras coisas mais importantes. E ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Amanhã, muita gente não vai estar nesse mundo. Não vai despertar. Ou não vai chegar ao final do dia. E aí? Para onde vai todo o plano humano? Não sabemos, não podemos empenhar próximo dia, ou próxima semana, ou próximo ano. Essa é a mensagem que Jesus está ensinando. O que há de mais importante na vida de uma pessoa é a salvação da sua alma, do seu espírito. É a salvação do seu corpo, é a salvação integral. É nascer de novo, é entrar pela porta estreita, caminhar no caminho estreito. É o mais rápido possível nascer de novo, passar por essa porta e saber que, a partir dali, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Os nossos dias também. E com o Espírito Santo habitando dentro de nós, como penhor, como garantia da nossa salvação, olha que profundo que é isso. O Espírito Santo é colocado, me é dado, habitando dentro de mim. E eu sei que porque Ele está dentro de mim, Deus vai me ajudar nessa caminhada, Ele vai me proteger. Ele vai trabalhar comigo, Ele vai ser misericordioso, tolerante, vai me disciplinar. Mas não vai me abandonar. Nos meus momentos de fraqueza, enquanto eu não soltar a sua mão, enquanto eu não virar as costas a Ele, enquanto eu não deixar de estar submisso, enquanto eu não me insurgir contra o seu senhorio, Ele se compromete a me educar, a me disciplinar, me levantar, me proteger, guardar minha vida, me salvar, me levar para o céu. Por isso é tão urgente que se compreenda esses valores que estão aí em jogo, em risco, e que se decida por Deus, mas da forma como Ele estabelece. Agora, veja o que nós então tratamos aqui. Primeiro, motivação para querer ser discípulo de Jesus, e segundo, o que é mais importante. Agora vamos ler aqui algumas outras passagens que vão falar da mesma coisa. Estamos falando de como se tornar discípulo de Jesus. E o que é ser discípulo de Jesus? É estudar o que ele falou e tentar praticar com a própria força? Não é isso. É estudar o que ele falou para entender como se nasce de novo, como se passa pela porta estreita. E depois que passar pela porta estreita, isso é muito simples, aceitando-o como Salvador, reconhecendo-se pecador, destituído da graça e da presença de Deus, mas em Jesus podendo receber perdão e se submetendo totalmente a Ele, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma área da vida, mas tudo submetido a Ele, ao seu senhorio, tudo entregue para viver para Ele, como servo dEle, submetido a Ele, ouviu o Evangelho, teve esse entendimento, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. E agora é a hora de decidir. E basta realmente pesar em cada lado. Eu vou entregar tudo. Aquele que olha e fala, não, eu quero essa salvação, eu quero essa vida com Deus. Eu quero viver aqui com Deus e quero viver com Deus a eternidade. Eu quero abandonar o meu próprio querer, o viver como eu quero, para viver o querer de Deus, a vontade de Deus. Quem realmente toma essa decisão e renuncia a si mesmo e abraça a vontade de Deus como servo, isso é a fé salvífica. Se reconhece pecador e crê que Jesus perdoa os seus pecados dessa forma, essa é a fé salvífica. É isso que faz com que o poder de Deus seja movido nessa vida. E naquele, num momento, o poder de Deus faz nascer de novo e começa a operar no Espírito. Começa restaurando o Espírito. Coloca o seu Espírito Santo habitando dentro de nós e derrama sobre nós o seu amor. O amor divino, o amor de Deus é derramado em nossos corações, como está escrito na carta aos Efésios. E agora sim, tendo passado pela porta estreita, tendo nascido de novo, tendo o Espírito Santo dentro de si, discernindo todas as coisas espirituais, porque tem o Espírito Santo dentro de si, é agora que começa a caminhada da santificação, onde a graça de Deus vai nos educar, vai ensinar tudo, vai disciplinar, vai proteger, vai livrar, vai libertar, vai transformar. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. E vamos conferindo o que o Senhor está nos ensinando. Marcos 8, 34. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser vir após mim, eu estou na Nova Versão Internacional, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu cito muito esse versículo aqui para os irmãos. Os irmãos então já sabem, eu cito constantemente ele, porque ele é exatamente o resumo disso que nós estamos tratando aqui. Quem ouve o Evangelho, ouve um convite de Deus, um chamado. E a única coisa que precisa compreender para poder passar na porta estreita é que tem que crer pelas Escrituras que o próprio viver, sem considerar qual é a vontade de Deus, o viver afastado, viver em desobediência, nos faz pecadores, que o salário do pecado é a morte, que vivemos, que quando estamos no pecado estamos separados de Deus, mas que Jesus, que nós não podemos pagar, não há esforço, não há o que possa, o próprio ser humano possa fazer ou um ser humano possa fazer pelo outro. Mas só a morte de Jesus na cruz é que paga por esses pecados, perdoa esses pecados. E eu só consigo ter acesso a isso se eu renunciar à minha vontade de fazer do jeito que eu quero, e pegar toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu sei, sem exceções, e colocar diante de Deus e falar: eu quero que tudo isso agora seja de acordo com a tua vontade. A minha vontade será a tua. Eu ainda não conheço toda a tua vontade, mas decido que vai ser assim. O Senhor vai me ensinando e eu vou fazendo. Minha disposição é essa. Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz é exatamente fazer toda a vontade de Deus, ainda que seja aquilo que você menos quer, ou o que você mais gostaria que não acontecesse na sua vida. Para Jesus foi a morte na cruz. Em carne, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque foi muito sofrimento. Mas ele disse: mas não seja feito a minha vontade, mas a tua. Por isso que Jesus aqui ele fala que a cruz significa a vontade de Deus sendo feita sobre a minha. Aquilo que eu mais gostaria de fugir, de evitar, mas eu olho e é a vontade de Deus, vou deixar que aconteça na minha vida, vou abraçar. Ou seja, abraçar toda a vontade de Deus. Não apenas naquilo que eu tenho mais facilidade de cumprir, que eu tenho mais facilidade de aceitar, mas toda. E na caminhada vão acontecer situações em que nós não vamos querer entrar por determinado caminho, mas o Espírito Santo de Deus vai nos constranger, e aí enfrentaremos duas situações: ou desobedecer, ou se humilhar e se submeter e aceitar. Sempre que nos humilhamos e nos submetemos, Deus dá mais graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aumenta a graça. Quanto mais graça, mais sou transformado para fazer mais a vontade de Deus. São caminhos que para nós são difíceis de compreender. Nossa carne quer evitar muita tristeza e muito sofrimento. E dificuldades e lutas. Queremos a paz, a tranquilidade, o conforto, a prosperidade. Mas para ter isso, paz, conforto, alegria, prosperidade, e permanecermos espiritualmente na presença de Deus, agradando como servos, fazendo sua vontade, teremos provações. Provações nas quais Deus quer aumentar a graça para nos transformar mais ainda. Então acontecerão humilhações. Humilhação que eu estou me referindo aqui é o quê? É algo que eu não queria passar. Mas ao invés de desobedecer, me rebelar e fugir daquilo e evitar e lutar contra aquilo, como servo, curvo minha cabeça e aceito. E isso agrada a Deus. Aí vitória. E depois disso, muita vitória e prosperidade. Deus pode trazer então muitas outras bênçãos. O que Ele não pode deixar de fazer é nos aperfeiçoar o tempo todo, nos transformar para naqueles pontos em que nós ainda precisamos melhorar em fazer a sua vontade. Existem pontos da nossa vida que nós nem sabemos, que é só a prova que revela onde está o nosso coração naquele ponto. E com certeza nós seremos provados em todos esses pontos. Não porque Deus não sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos. Existem pontos da nossa vida que nós, se falassem para nós que passando por aquilo ali nós não aceitaríamos, talvez até muitos nem acreditassem, mas na hora que vem a prova, aparece. Aparece a resistência, aparece ali uma falha, uma fraqueza. E aí o que nos resta para vencer é reconhecer a fraqueza, nos curvarmos à vontade de Deus, confiarmos nele e nunca deixarmos a sua, nunca largarmos a sua mão, nunca deixar de segurar na sua mão, nunca deixar de confiar, nunca nos retirarmos de sua presença, mas permanecermos ali, firmes, buscando dele a graça, na sua vontade, na paciência, às vezes sem conseguir fazer nada, mas simplesmente não sair daquela posição, ficar ali quietinho, ajoelhado, esperando no Senhor a graça para vencer aquela dificuldade de prática, de praticar algo que é da vontade de Deus. E ele, com certeza, prometeu a vitória pela sua graça. É o que está aqui. Se alguém quiser seguir-me, ou seja, ser meu discípulo, passar pela porta estreita, nascer de novo, andar no caminho estreito, ter o Espírito Santo de Deus, ter o amor de Deus derramado em seu coração, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser, nós estamos em Marcos 8, tá? A partir agora estamos lendo no 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Mais uma vez ele vem falando aqui aquele mesmo tema. Sua alma é mais importante do que qualquer outra coisa. A salvação da sua alma é mais importante. Onde ela passará todo o tempo adiante, pela eternidade, com Deus? É, isso é o mais importante. E ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Todo esforço humano para fazer a própria vontade, e até mesmo aquele que tem vontade de ser sábio, e é uma vontade humana conhecer o que Jesus falou, e reconhece muitas coisas que Jesus falou, boas práticas, e tenta com esforço humano fazer aquilo. Esse está tentando ganhar a própria vida. Porque aquele que realmente ouve os ensinos de Jesus e cumpre o mais importante do que Jesus ensinou, ele entende que só se consegue praticar a palavra do Senhor quando se nega a si mesmo para tomar a sua cruz, ou seja, fazer toda, aceitar toda a vontade de Deus. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 13, versículo 45, já estamos terminando. Estamos falando Mateus, capítulo 13, versículo 45. Nós estamos falando aqui dos motivos. Como é que eu ouvindo o Evangelho, me reconhecendo pecador e carente do perdão de Deus, para poder me religar a Ele, me reaproximar dEle, só através de Jesus? Quando eu ouço essa palavra, eu preciso realmente abraçar a vontade de Deus, renunciando a toda a minha vontade. e ele vai, e esse é o único motivo que permite alguém nascer de novo. É o único motivo. É se despojar de tudo para se submeter totalmente. Mateus capítulo 13, versículo 45, fala sobre a parábola da pérola de grande valor. Vamos lá, está escrito assim. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, olha só, o reino dos céus, entrar no reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Aqui ele já vai falar que é um outro assunto. Vamos parar aqui. E comprou a pérola de grande valor. O que Jesus está falando aqui? Deixou de lado toda a sua vontade, todos os seus interesses, tudo o que tinha. Entregou a própria vida, inclusive o que tinha. Quando eu me entrego a Jesus, eu entrego toda a minha vida, tudo o que eu sei, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, para servi-lo, para fazer da vontade dele. Eu agora vou administrar os meus bens conforme a vontade dele, não conforme a minha. Eu agora vou administrar o que eu sei de acordo com o que glorifica a Deus, com a vontade dele, não com a minha. Eu agora vou governar a minha pessoa, não indo para onde eu quero, fazendo o que eu quero, mas aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que me permite estar na sua presença. Lucas capítulo 14. Essa aqui, vamos ler no final. Nós falamos aqui de motivação. Agora, aquela segunda parte ali, em que o outro discípulo, que nós lemos em Mateus 8 hoje, ele vai falar com Jesus assim: olha, eu tenho uma coisa mais importante ali para fazer. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Lucas capítulo 9, versículo 62. Que tem aquele texto muito conhecido dos irmãos. Aquele que põe a mão no arado. Lucas capítulo 9, versículo 62. Vou ler na Nova Versão Internacional. Muitos irmãos, por não examinarem o contexto, pegar o versículo isolado, acham que Jesus está falando aqui de trabalho, do trabalho da igreja, do trabalho no reino. Ele não está falando de trabalho. Ele está falando sobre entrar no reino, como está falando de nascer de novo. Olha só, no versículo 61 diz assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém. Era o mesmo contexto, os irmãos lerem aqui o mesmo contexto de Mateus, ó, um pouquinho antes. Jesus estava falando aqui, ó, das raposas. Você pode ler do 58 em diante. O 50, a outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O mesmo, Lucas aqui está retratando o mesmo momento, os mesmos fatos. Mas Jesus aqui acrescenta, no versículo 61, ele coloca um outro que não aparece lá, um terceiro discípulo, que não apareceu lá em Mateus, que disse assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Como se despedir da família fosse mais importante do que passar na porta estreita, que é Jesus. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Perceberam então que Jesus aqui não está falando de trabalho, de trabalhar no reino? Ele não está falando de trabalho, ele está falando de conversão, está falando de salvação, está falando de entrar pela porta. É o mesmo assunto. Só que ele usa a figura do trabalhador que trabalha com arado. Por quê? Era um provérbio lá da época, né? Ou seja, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte ali, né? O sujeito que está com o arado na mão, e aí a gente tem que ter em mente aqui o arado puxado por boi, aquela peça que a pessoa ela segura aqui com as duas mãos, empurra na terra, o boi puxa, corta, faz um sulco profundo na terra. Essa pessoa precisa ficar sempre olhando para frente para o sulco não entortar. Porque é exatamente naquele lugar onde a terra está sendo trabalhada que vai acontecer o plantio, e não na terra toda. É só onde se arou. É onde a terra vai ficar mais fofa, é onde vai ser trabalhado. Se fazia ali a distância, porque depois no plantio as plantas não podem ficar muito próximas umas das outras, porque competem, né? Então tem que haver aquela distância, então o sulco tem que estar paralelo. Ele tem que estar certinho. E aquele que está aqui, se ele só olhar para frente, ou seja, se todo o esforço e a atenção dele estiver numa única coisa, todo o interesse dele está só em fazer aquilo ali, fica bom. Mas se ele dividir o interesse dele com qualquer outra distração, que é olhar para trás, quando ele olha para trás, a mão desvia. E o sulco entorta. O sulco na terra, né? O cavar ali entorta. E quem olha fala, olha, ficou imprestável o trabalho. E Jesus está usando essa figura para falar. Quem chega com interesses competindo com o interesse em entrar no reino. Ah, eu quero sim, eu quero nascer de novo, mas primeiro eu quero resolver isso, mas eu quero que também aconteça aquilo, mas eu quero que Deus faça isso para mim, mas eu também tenho essa expectativa. Quem chega com essas demandas, essas expectativas, esses interesses concorrentes, não é apto para o reino, assim como aquele sulco fica estragado e imprestável, o processo de novo nascimento, de acertar com a porta, também fica estragado. O que Jesus está falando é isso, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai ficar bom. Ou seja, aquele processo de poder que opera o novo nascimento não vai acontecer. Ele não vai acontecer perfeito, não vai se aperfeiçoar se houver esse tipo de concorrência. E por fim, abra sua Bíblia aí, já estamos encerrando, Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lucas 14. Lucas 14, nós vamos ler rapidamente, versículo 25 ao 33. Esse também é um texto interessante, que fala também do novo nascimento, de entrar no reino, de passar pela porta estreita. Jesus vai falar a mesma coisa, ó, no 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o contexto, como ser discípulo de Jesus. Tem que carregar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Qual de vocês, aqui no 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha que curioso. Jesus está falando daquele que está calculando tudo, planejando. Ele está usando exatamente essa figura. Olha, vocês quando querem construir uma casa, para não passarem vergonha, vocês calculam do início ao fim para ver se conseguem chegar no final. Só que ele está dizendo lá no final que é o contrário. Não adianta o homem olhar para o caminho de Deus e querer calcular isso tudo com o próprio esforço. Não adianta. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, se você realmente parar para calcular, vai perceber que você não consegue praticar, você não consegue fazer tudo isso sem passar pela porta, sem andar no caminho estreito. Vai estar meio que tentando copiar o jeito de viver dos crentes, mas não vai conseguir. Vai se assemelhar àquele que calculou errado e não conseguiu chegar ao final da construção. Vai se assemelhar àquele rei que calculou errado e teve que pedir acordo de paz. É isso que ele está dizendo aqui. Não pensem que, querendo pegar um pouquinho da bênção de Jesus, um pouquinho da sua cura, um pouquinho do seu livramento, um pouquinho da sua prosperidade, e também um pouquinho da própria vontade, do próprio interesse, tentando calcular isso e tentando medir a sua construção e construir para si uma vida, uma filosofia de vida onde agora é o momento de estar na igreja, é o momento espiritual, agora é o momento profissional, agora é o momento do hobby, agora é o momento com a esposa, é o momento com os filhos, agora tudo no seu compartimento ali. Jesus está falando: olha, o reino não é assim. Não é algo que você coloca aí dentro desse seu cálculo e com a sua administração você alcança. Não é assim. Você vai pegar tudo isso que você tem e vai renunciar a tudo isso, e agora tudo isso ficará sobre o meu senhorio. Você vai ficar sobre o meu senhorio, e tudo que você fizer na sua vida, no seu matrimônio, é de acordo com a minha vontade, com os seus filhos, com a minha vontade, na sua profissão, segundo a minha vontade, onde você vai morar, segundo a minha vontade, o que você vai estudar, segundo a minha vontade, o que você vai dizer, segundo a minha vontade, o que você vai pensar, segundo a minha vontade, o que você vai realizar, segundo a minha vontade. E é isso que ele está dizendo. E desse jeito funciona. Não segundo o seu cálculo, mas segundo isso que eu estou lhe apresentando. Você não vai ter nada para... Você vai só confiar em mim e a minha graça vai realizar isso tudo. Mas para você receber essa graça, você tem que renunciar à sua própria vontade, que é o que ele coloca aqui no final. Da mesma forma, versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, ele está falando aqui de bens, de relacionamentos, de seguranças pessoais, de crenças, de religião, ele está falando de tudo, você tem que renunciar a tudo. Crenças, preconceitos, certezas anteriores, valores anteriores, tradições de família. Você tem que renunciar a tudo e agora receber da vontade de Deus. E o que for de acordo com a vontade de Deus, você pode manter. O que não for, vai ter que cortar. Isso é renunciar a tudo. Não pode ser meu discípulo se não fizer dessa forma. Este é o conselho de Jesus, o seu ensinamento sobre como ser seu discípulo. Como passar pela porta estreita, como nascer de novo, como receber o Espírito Santo habitando dentro do próprio corpo, como consolador e guia, como garantia da salvação. Porque quem tem o Espírito Santo sabe que mesmo nas maiores fraquezas, pode continuar acreditando na salvação, enquanto não deixar de se submeter a Deus, mesmo com dificuldade, mesmo que tendo desobedecido, tenha falhado na prova, se volta aos pés de Jesus, ele não abandona. Se não vira as costas para Jesus, abandonando a submissão a ele, se não fizer isso, tenha certeza, a garantia, o penhor da salvação. A garantia é que Deus vai dar um jeito. Ele vai fortalecer. Enquanto formos submissos a ele, a graça dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar. Seremos levantados. Seremos transformados, renovados, fortalecidos. Nossos pés permanecerão na rocha. E chegaremos ao final desse caminho estreito, aonde todos os dias da nossa vida desfrutaremos da presença maravilhosa de Deus, da alegria do Espírito Santo, da paz de Deus, da justiça de Deus, da sua cura, do seu livramento, do seu consolo, da sua força, das suas bênçãos, até o último dos nossos dias, e então viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de salvação ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos meditar então nessa palavra. Que o Senhor abençoe e fortaleça a todos nós e abra o entendimento daqueles que têm ouvido, que querem nascer de novo, não têm tido ainda essa experiência, mas que o Senhor Jesus é muito claro em ensinar. Se você está ouvindo, mas ainda não nasceu de novo, atenta para alguma coisa aí que você não está entregando totalmente, que não está renunciando totalmente. Porque se assim fizer, nascerá de novo. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos por tamanha palavra, por dar valor ainda mais ao reino dos céus e à salvação, Pai. Que esta palavra encontre corações que estejam atentos, corações que recebam e possam frutificar esta palavra. Abençoe o teu servo, Senhor. E que hoje, neste programa, possamos ter testemunhos de vidas que foram transformadas, libertas, curadas, saradas, através, Pai, da mensagem que o teu servo anunciou a nós. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.